Bom dia a todos, quero saudá-los com a paz e a graça gloriosa de Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Falar do profeta Isaías atinge em cheio o nosso tema que estamos fazendo ao longo de toda a Bíblia. Nosso tema é salvação. Nosso tema é Deus é Salvador. Nós estamos procurando, garimpando por toda a aventura do mundo bíblico, os aspectos salvadores de Deus e o aspecto da salvação em todos os livros. Olhando com a lente da salvação, todas as escrituras. E se tem um livro fácil para fazer isso, é Isaías. Por quê? Porque Isaías, o nome Isaías, para quem não sabe, Isaías, todo nome tem um significado. O nome Isaías significa Deus é salvação. Isaías significa Deus é Salvador. Então, o nosso tema está totalmente dentro do livro de Isaías. Isaías tem a ver com o Evangelho do Antigo Testamento. Alguém já disse que Isaías pode ser chamado de o livro, a Bíblia em miniatura. Sabe por quê? Porque Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, né? E é interessante que Isaías termina no capítulo 39, a primeira parte, e começa no capítulo 40, a segunda parte. O Velho Testamento termina no livro 39 e começa no livro 40. O que é interessante é que no capítulo 40 de Isaías, começa a falar de João Batista. E o Evangelho começa com João Batista. O Espírito Santo deve ter dado um jeito nisso daí, porque é muita coincidência. Então você tem uma Bíblia toda em miniatura. E o que é mais interessante é que o capítulo 66 de Isaías termina falando da Nova Jerusalém e do juízo final. O 66 representa o Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém e do juízo final. Agora, Isaías não sabia da Bíblia toda. Ele viveu 724 anos antes de Cristo. Mas veja só, tudo que ele escreve se encaixa na totalidade da Bíblia. Outro fato interessante é que Isaías, do ponto de vista de tamanho assim, é o meio da Bíblia, é o centro. É mais um fato interessante. Se você abrir bem no meio, assim, da Isaías. Bem, esse é um livro surpreendente. Falando em livro surpreendente, eu estava lendo um livro de uma igreja que me impressiona muito, que é a Igreja Betel, dos Estados Unidos. Para mim, a igreja mais poderosa em Deus que eu tenho visto nos últimos anos, do pastor Bill Johnson. Ele escreveu um livro chamado O Poder Sobrenatural de Uma Mente Transformada. E eu li esse livro ontem, olhando para Isaías e lendo, e quando eu acho um prefácio feito pelo Jack Taylor, ele diz assim: a leitura deste livro pode ser perigosa. Falei, puxa vida, que esquisito isso. A leitura desse livro pode ser perigosa para o seu atual estilo de vida. mas pode se tornar o livro mais desafiante que você já leu este ano. Três pontinhos. Ou, nesse caso, nesta década. Aproveite a viagem. Eu li esse texto e fiquei pensando quando estava lendo Isaías. Eu quero dizer para vocês uma coisa para vocês sobre o livro de Isaías. Esse livro pode ser perigoso para você, porque ele é perigoso para o seu estado atual de vida. Você lê esse livro com profundidade e vai mudar você. É impactante. O livro de Isaías, ele não deixa você do jeito que você está. Deixa eu contar uma história. Um homem estava ouvindo um pregador nos Estados Unidos. Ele ficou tão impactado, mas ele não entregou a sua vida a Cristo. E ele ficou tão impactado que ele correu atrás do pregador. Aí o pregador disse: eu não tenho tempo para te atender, o trem chegou e eu estou pegando o trem. E deixou a Bíblia com ele: amanhã você me devolve a Bíblia. Abra em Isaías capítulo 53, eu queria que vocês abrissem. 53. Ele disse: você vai fazer o seguinte. E o trem ia partindo. Pega Isaías 53, versículo 6, onde está escrito assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha na sua Bíblia aí, tem dois todos aí. Começa assim: todos, e termina com todos. Tem um todos aqui e um todos ali. Tem lá, ó, todos nós. Ali ainda está errado, a iniquidade de nós todos. É assim que é. Termina com todos, tem um todos e outro todos. Sabe o que ele disse para o sujeito? Ele disse o seguinte: está vendo aquele poste lá? Você senta naquele poste lá e entra nesse todos primeiro. Você só se levanta quando você tiver chegado no outro todos. Enquanto você não levanta, chegar no outro todo, você não se levanta ali. Fica ali até terminar. No dia seguinte, o sujeito chegou lá e entregou a Bíblia e disse: eu consegui me levantar no outro todos. Aí ele leu de novo: quero que vocês olhem. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Quer dizer, todo mundo está nesse todo aqui. Agora, você precisa caminhar para o outro. Qual que é o outro? Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui eu estou longe de Cristo. Aqui eu estou dentro de Cristo. Ou você está nesse todo, ou você está nesse todo. Se você sair desse, entrar nesse, que você já está, e sair nesse, você está salvo. E o homem chegou, devolveu a Bíblia e disse: eu consegui me levantar no outro todo e minha vida mudou. É isso que eu queria. E aí começa uma nova história. Então, é um livro de salvação. É um glorioso livro de salvação. Não é maravilhoso isso? Gente, isso aqui é encantador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um seguindo o seu caminho. Mas, e esse mas é importante, esse mas é fundamental, esse mas é transformador, esse mas é a graça de Deus. E ele fez cair sobre nós a iniquidade de nós todos. Cristo Salvador. Isaías 53 fala dessa gloriosa salvação. Todo este livro é um livro que trata da graça de Deus, a graça salvadora de Deus. Quando eu falo de graça salvadora de Deus, esses dias eu falei para vocês de um outro livro, que é do pastor, do sacerdote, né, Branham Manning. Este homem, ele é autor daquele livro O Evangelho Maltrapilho, um dos maiores best-sellers mundiais. Já faleceu recentemente, Branham Manning. Ele escreveu um livrinho que, um dia, se você tiver coragem, vocês têm que ter coragem de lê-lo: O Anseio furioso de Deus. É assustador como este homem conheceu a graça de Deus. Um padre que foi transformado de uma forma permanente e crescente pela graça de Deus. Você vai ler isso daqui porque isso está ligado com a conexão do livro que nós já estudamos de Cânticos. É um livro muito baseado em Cânticos e chegando em Isaías, quando eu estou falando para vocês sobre essa questão da graça de Deus. Eu vou ler só essa introdução para vocês verem. Ele escreve assim, a introdução do livro, assinado com... Ele faz uma questão de assinar embaixo com o nome dele mesmo, assinatura, no final. Eu nunca vi um livro assim com assinatura do próprio punho, né? Ele assina isso daqui embaixo. Olha o que ele escreve. Meu nome é Branham. Sou alcoólatra. Como cheguei a este estado? Por que o deixei? Por que voltei? São a história da minha vida, mas não é a história toda. Meu nome é Branham. Sou católico. Como cheguei a ser e porque deixei de ser, porque voltei a ser, são também a história da minha vida, mas não é a história toda. Meu nome é Branham. Fui padre, mas não sou mais padre. Fui casado, mas não sou mais casado. Como cheguei a estas situações, porque as deixei, são também a história de minha vida, mas não é a história toda. Meu nome é Branham. Sou pecador, salvo pela graça. Esta é a grande história, a mais importante. Somente Deus, em sua fúria, a conhece plenamente. Assinado Branham. Por que eu li isso daqui? Porque ele trabalha com uma ideia muito básica. Eu sou do meu amado. E ele tem saudades de mim. Ele disse, se você quiser mudar a sua vida, todos os dias, ele diz assim, eu vou desafiar você por um mês. Feche os seus olhos, abre suas mãos, olhe para Cristo e diga, eu sou do meu amado. E ele tem saudades de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. E você vai entrar num território da graça de Deus, curadora, terapêutica, transformadora, e milhares de pessoas do mundo estão mudando por causa disso. Por isso eu começo com isso para falar de um dos livros mais fabulosos da Bíblia, Isaías. Uma vez eu fiquei sabendo, no curso que eu fazia, de novo, de Antigo Testamento, de um teólogo que passou a vida inteira só estudando Isaías. As maravilhas da graça de Deus. Você imagina alguém estudando Isaías a vida toda, se tornou um especialista em Isaías. Então, quando eu chego nesse livro, eu começo a mexer e paginá-lo, eu fico vendo que riqueza imensa está aqui. Vamos falar um pouco disso. Isaías foi o maior de todos os profetas. Isaías foi o maior mestre de linguagem do Antigo Testamento. Se você gosta de beleza, leia Isaías, cadência, as passagens literárias maravilhosas. Não tem jeito de não gostar de Isaías. Isaías é a mais completa revelação de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Ninguém falou e fala mais de Jesus Cristo no Antigo Testamento do que o profeta Isaías. Isaías é o mais cristológico e cristocêntrico de todos os livros do Antigo Testamento. Já se pode falar, e os biblistas dizem que já se pode falar do Evangelho de acordo com Isaías. Então nós precisamos olhar as nuances proféticas que tem aqui. A natureza profética do livro de Isaías é uma das maiores provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você imagina que Isaías viveu 724 a.C. E, no entanto, ele aponta Jesus Cristo com clareza, com singularidade. Vocês vejam, lembro que quando Jesus foi batizado, ele vai lá para encontrar na sinagoga, ele abre a Bíblia, onde? No profeta Isaías, e lê o profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. É Isaías que é a base do próprio ministério de Jesus Cristo. Eu sei que quando Jesus estava expondo uma teologia muito aplicada para os discípulos de Emaús, ele foi fazer uma leitura de todas as escrituras. Você pode ter certeza que um dos textos que ele mais utilizou foi do profeta Isaías. Ele era especialista, Jesus de Nazaré, e o ressuscitado era especialista em aplicar Isaías para que eles compreendessem tudo que foi falado no Antigo Testamento, das verdades, das revelações de Deus. Pedro, quando vai escrever seu livro, ele pega Isaías para dizer que Isaías 53 está falando de Jesus Cristo. Que está falando do projeto glorioso de Deus em Cristo por nós. Então, quando nós aproximamos deste livro, a gente sempre tem que olhar qual é a chave. Qual é a chave desse livro? Porque quando eu abro, eu descubro a chave. Nós começamos a olhar as maravilhas de tudo o que está neste livro. Gente, este é um livro glorioso e maravilhoso. Esse livro, alguém já disse que ele é como um jardim glorioso. Ele não é uma casa fechada. É como um jardim aberto. Todos podem chegar em Isaías e ver as suas maravilhas. Né? Não adianta alguns teólogos querer ser muito estrito. Não, Isaías não permite isso. Isaías é um parque aberto. Um comentarista disse que Isaías é como um parque aberto e que todos se chegam, começam a ver coisas que outros ainda não viram. É como um parque nacional público. E é um parque nacional cheio de fontes. Alguém já disse que no Novo Testamento o livro mais parecido com Isaías é o Evangelho de João e o Apocalipse. Isaías é cheio dessa riqueza. Ele é um território, uma geografia imensa das Escrituras. E como eu já afirmei a vocês, Isaías é a Bíblia em miniatura. Então nós precisamos entrar neste livro com o coração aberto, com a mente aberta. Eu vou retomar esta visão do capítulo 40. Quero que você vá lá comigo no capítulo 40. Eu estava dizendo a vocês que a Bíblia tem, a nossa Bíblia pelo menos tem 66 capítulos. 39, né? E aí começa o Novo Testamento. Dá bem a divisão de Isaías. Você vai observar que o capítulo 40 começa: consolai o meu povo. É como se fosse aqui começando o Novo Testamento. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que lhe é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Olha só, chegou, está falando de João Batista. Preparai o caminho do Senhor, esse texto que fala sobre João Batista. Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, e todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Veja que beleza isso. É uma palavra para dizer que vocês não podem, o ser humano não pode depender do que o homem produz, do que o ser humano produz. O ser humano precisa de Deus, precisa de Cristo, precisa da graça de Deus. Então, o capítulo 40 em diante é essa grande mensagem da graça de Deus. É onde vai falar do escatológico, onde vai falar do reino, onde vai falar da nova Jerusalém, vai falar do novo tempo, onde vai falar da salvação. Então, toda a realidade salvadora aparece aqui. Então, essa palavra preparai o caminho do Senhor é a ideia da vinda do Messias. Então, é uma maravilha compreender isto. Então, nós precisamos caminhar agora um pouco mais sobre este livro para entender as grandes verdades de Deus. Se você ler o livro de Isaías, vendo o grande poder de Deus, você começa a ver essas cadências da linguagem. A gente pergunta o seguinte, como poderia Isaías escrever tudo isso? Uma pergunta que tem sido feita, como pode um homem escrever isto? E a resposta é uma só, parece impossível. A única resposta que nós podemos entender é que ele foi usado por Deus para escrever essas maravilhas. A gente sabe pouco sobre Isaías. Sabemos que ele viveu no reinado de Judá. Sabemos que ele viveu na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sabemos que seu ministério foi exercido cerca de 740 anos antes de Cristo. Sabemos que quando as tribos estavam sendo levadas para o cativeiro, foi nesse tempo. Sabemos que havia o reinado da Síria por ali. Sabemos que Judá foi mergulhada em idolatria ali por volta do fim do ministério de Isaías. Sabemos que em 687 eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. Gente, quando você começa a ver todo esse tempo, Isaías foi contemporâneo de vários profetas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é tão bom ver essa parte histórica, de Amós, Oséias e Miqueias. Nós não sabemos exatamente, mas a tradição histórica crê que Isaías foi martirizado, ele foi morto sob o reinado de Manassés. Semana passada eu falei de Manassés. Manassés foi o pior de todos os reis de Israel. Sabiam disso? Foi ele que trouxe a prostituição para o templo. Foi ele que adorava os ídolos. Esse sujeito era tão terrível que ele sacrificou o próprio filho a um deus falso. E era rei de Israel. A tradição diz que ele mandou matar Isaías. Para falar a verdade, a história que se conta na tradição é que ele se escondeu em uma árvore para escapar do reinado de Manassés. E os soldados do rei, sabendo que ele estava naquela árvore, cerraram a árvore no meio. E ele foi cerrado no meio. Alguns estudiosos acreditam que quando Hebreus diz lá que muitos morreram e alguns foram cerrados pelo meio, estava falando de Isaías. Interessante tudo isso para você ligar, capítulo 11, versículo 37 de Hebreus. Muitos foram cerrados pelo meio. Pouca gente sabe dessas coisas, né? Mas este homem foi o autor humano de um dos livros mais maravilhosos. Ele escreveu numa linguagem tão bela e tão bonita. E este homem foi um profeta que falou das verdades de Deus. Eu tenho que lembrar, quando alguém está pensando em Isaías, deve ser o caso de Pedro, quando ele diz que tudo que os profetas falaram, falaram da parte de Deus, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21 e 22. E ele está realmente dizendo isso que nós estamos pensando e os estudiosos pensam. Ninguém é capaz de escrever um livro como Isaías e estar tão certo historicamente e profeticamente se não for pelo Espírito de Deus. Havia algo invisível, poderoso, glorioso, envolvido neste ministério. Gente, então, é isso que nós temos que dizer. Vamos repetir algo que eu comecei dizendo hoje. Isaías era um homem que estava à procura de alguma coisa muito profunda. Ele queria compreender os projetos de Deus. Mas ele sabia só de uma verdade: a verdadeira salvação vem de Deus. E é interessante que é o homem que mais vai falar da salvação de Deus, mas o seu nome significa a salvação do Senhor. Deus é o que salva. Deus é o que traz salvação. Quem é Isaías? Isaías é um homem que viveu num momento de estresse nacional, uma crise profunda no país. Ele viveu numa época onde a verdadeira natureza do ser humano, o homem visível, se expôs de uma forma terrível, em que a religião era uma falsidade, em que os cultos eram cansativos, em que a política era corrupta. Havia propina para todo lado. Alguém já ouviu falar sobre isso alguma vez? Isaías vive nesse clima. Violência. E no meio de tudo isso, ele descobre que Deus é salvação. E ele traz uma mensagem da graça de Deus. É uma mensagem profética do reino que vem. Impressionante isso. Por isso que é um livro muito atual para nós. Ele fala algo profundo que tem a ver com este momento. Sabe, ele está cansado da rebeldia humana. Tem alguma coisa a ver com vocês? Seres humanos vivem uma vida de rebeldia. Logo de abertura, ele diz que a nação deixou os caminhos de Deus. E eu quero voltar nesse capítulo, porque a semana passada nós falamos, mas para você ver a força, a luz do que eu estou falando agora. Ele chega ao ponto, ele já começa tão forte, esse profeta, que ele diz assim no versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Nós perdemos a dimensão do plano e do projeto de Deus, é isso que ele está dizendo. Nós perdemos as grandes verdades da revelação. Há uma doença profunda nas estruturas culturais de uma nação. É isso que ele está falando. No versículo 6 diz assim, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Ele está dizendo, olha a situação que nós estamos. Senão feridas, contusões, e chagas inflamadas. É como dissesse assim, vocês estão podres. Está dizendo, olha, só tem chagas inflamadas. Umas e outras não exprimidas, estão cheias de feridas não exprimidas. Olha a linguagem que ele usa. Ninguém usa uma linguagem dessa na Bíblia com tanta força, com tanta cadência. Nem atadas, nem amolecidas com óleo. Quer dizer, ninguém fez nada para curar, é só feridas. Quando eu leio isso, parece que você liga, ele ligou o jornal e viu a notícia de hoje no Brasil. Porque é sobre isso que está falando. E a vossa terra está assolada. As vossas cidades estão consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada numa subversão de estranhos. Há uma subversão em todo o planeta, gente. Não é um problema só brasileiro. Isso é altamente corrosivo. Nesse exato momento que eu estou falando aqui, o mundo está diante da ameaça da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear. Hoje de manhã eu recebi no Face um texto de Isaías capítulo 17, uma foto do capítulo 17, versículo 1 de Isaías. Não sei se alguém já recebeu hoje isso, não recebeu, vai receber, porque hoje está, parece que hoje o profeta Isaías está em voga. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Uma foto hoje de Damasco. Sabe o que está escrito lá? Hoje, na Síria. Hoje se cumpriu Isaías 17:1. Se você não recebeu essa foto ainda, você vai receber. Damasco está em ruínas neste momento. E sabe o que diz o texto? E será, deixará de ser uma cidade, será um montão de ruínas. Como que Isaías sabia disso? É agora que aconteceu isso? Isso é profético? E ele está começando a falar as coisas que vão acontecer no mundo? Então, é um profeta da graça, mas é um profeta também escatológico. Eu até achei interessante que eu cheguei na igreja, abri, estava a foto de Damasco, Isaías 17:1. Falei, vou usar isso, certo? Hoje o meu tema é Isaías. E a foto de Damasco. Gente, Isaías está dizendo desse período de uma vida sem sentido, doença. No capítulo 1, Deus está falando do culto da hipocrisia. O profeta já começa batendo forte. Ele vai falar da graça lá, mas primeiro ele vai mostrar, olha, precisa se libertar dessa hipocrisia. Da hipocrisia de uma vida sem Deus. Da hipocrisia de uma solenidade vazia. Por que vazia? Porque não há arrependimento. Por que vazia? Porque não há transformação. Porque só existe jogo de palavras religiosos. Não se leva a sério a palavra, não se leva a sério a glória do Cordeiro, a glória de Cristo. Vocês estão vendo que eu estou com a voz assim? É que eu estou ouvindo, essa semana eu dei acho que umas 15 horas de aula lá na Unicesumar, só para pastores. Falei o dia inteiro. Mas uma palavra que eu estava dizendo lá, e vou repetir aqui, é o seguinte: o grande problema do nosso mundo religioso neste momento, e no mundo inteiro, mas no Brasil está muito forte isto, é a ausência de Cristo. Michael Horton escreveu um livro chamado Cristianismo sem Cristo. Estava falando dos Estados Unidos, eu comecei a ler e falei, puxa, mas isso é uma realidade que está no Brasil. Uma vez eu pedi para os meus alunos fazer uma pesquisa sobre o louvor da igreja. Eles trouxeram um relatório horrível. Eu fiquei assustadíssimo. A igreja cantou 40 minutos de louvor e adoração, e nem uma única vez em 40 minutos se falou a palavra Jesus Cristo. 40 minutos de adoração. Vocês que trabalham com louvor e adoração, tome cuidado com isso. Está sim de canções que nada tem a ver com Jesus Cristo. De onde veio isso? Um cristianismo sem Cristo? Eu estava ouvindo um desses maiores pregadores brasileiros pregar numa maior igreja do Brasil por uma hora e meia. Vocês acreditam que ele falou 90 minutos e ele não falou uma única vez sobre Jesus Cristo? E quando terminou, eu disse, bem, agora ele vai orar. É capaz de agora ele orar, pelo menos em nome de Jesus Cristo. Engano meu, ele conseguiu orar sem falar em nome de Jesus, amém. Jesus não apareceu nem na mensagem, nem na oração. Ele abençoou o povo baseado nos seus méritos que ele tinha em Deus. Um cristianismo sem Cristo. E as pessoas não percebem. E as pessoas estavam voando no púlpito e em todo lugar. Que bênção tremenda, unção tremenda, sem Cristo. Não pense que foi gelado, não. O pessoal estava virando pioleta no ar. Mas Jesus estava ausente. É isso que o profeta está falando. E Jesus fala lá no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro da igreja ouvir a minha voz, abre a porta porque eu entro. Porque ele ficou fora da igreja. Já é um cristianismo sem Cristo. E a igreja achou que estava boa. Não precisamos de mais nada. E ele diz, só que eu estou fora. Quer dizer, Jesus virou um nada. E essa era uma realidade triste, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pregações, com os hinos, com quem nós convidamos, porque hoje existe a marca de um cristianismo sem Jesus Cristo. Isaías está falando sobre isso. Está falando, vocês estão doentes e vocês não sabem disso, há uma hipocrisia. Mas ele não termina aí, ele convida para a graça, veja. No capítulo 1, ele está falando, quando chega no 18, ele diz, vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu estou convidando vocês a voltarem. O povo desistiu de Deus, mas Deus não desistiu do povo. Por isso que eu gosto de dizer isso e reafirmo, e quero que você grave isso. No capítulo 3 de Apocalipse, a igreja fechou a porta para Jesus Cristo. Mas no capítulo 4, eis que eu olhei para o céu e vi os céus abertos e um trono. A igreja fechou a porta, mas Deus não fechou a porta para a igreja. Ele abre a porta para dizer, eu tenho convidando você para o meu trono. Deus chama para o arrependimento, Deus chama para a mudança. Então as pessoas podem dizer não para Cristo, mas Cristo continua dizendo sim para a igreja. Eu vou continuar insistindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Vem, ó Cristo, e muda a igreja. Alguém é capaz de dizer isso? Vem sobre nossos púlpitos, vem sobre nossos lares, sobre os maridos, esposas. O Senhor traga, venha sobre os louvores da igreja contemporânea. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que o texto me chama agora. Nós temos que entrar nisso de uma forma tremenda. Interessante que ele vai falar de julgamento, mas vai falar de redenção. Há juízo aqui, né? Mas a graça aqui também. É muito comum e as pessoas trazerem a visão que Isaías teve. Interessante que Isaías, ele vai mostrar a revelação do amor de Deus. Isaías 53 é um desses pontos que nós vamos enfatizar aqui. Mas é muito interessante que a gente dê uma olhada no capítulo 6, que é tão falado. O capítulo 6, ele revela para nós algo muito interessante. Por quê? Porque a visão de Isaías e o seu chamamento mostra para mim e para você que Deus nos chama para ele e para a graça. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha uma ênfase interessante. Na morte do rei Uzias, o trono está vazio. Pega essa ideia. No ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. São dois tronos aí. Eu estava confiando demais no rei Uzias e o rei Uzias morreu. O trono está vazio. Aí Deus mostra para ele o seguinte: mas tem um trono que nunca fica vazio. Deu para entender o que Deus está ensinando para ele? Você está confiando no trono errado, Isaías. Existe um trono que nunca fica vazio. Deus está no trono. Muitas vezes a sua vida é um trono vazio, mas Deus está no trono. Muitas vezes as situações do país, ou você fica tão assustado, diz: falta um trono, está vazio. Mas a Bíblia diz: Deus está no trono. Essa é a mensagem. Eu vi o Senhor. É interessante que o sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Não apenas o trono está ocupado, mas este trono irradia vida. Nós temos que estar olhando no nosso mundo, Deus está no trono. Quando você olha para esse planeta Terra que está ameaçando guerra nuclear, sabe o que Isaías está ensinando para nós? Olhe para o trono. O trono está preenchido. Alguém no governo. Hoje oramos aqui de novo a oração do Pai Nosso. Teu é o reino. Teu é o poder. O domínio, agora e para sempre. Nós cremos num Deus que está no trono. Por isso que a igreja ora: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Nós estamos pedindo que o céu invada a terra. Este mundo que está aí, este mundo confuso que está aí, ele está condenado. Este mundo que está aí, ele não tem futuro. Ele está condenado no dia do juízo. Os poderes do mundo estão condenados no dia do juízo. Mas Deus está no trono. Eu vi o Senhor. E é muito interessante, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Interessante, como pode, Isaías? O que você está dizendo? Você acabou de falar que tudo é podridão, tudo é desgraça, tudo é nada. As religiões estão um pus só de ferida. Os cultos estão vazios da vida de Deus. Ele acabou de falar. Aí ele diz assim: há um trono, há uma glória, e a glória do Senhor enche a terra. De lá vem a solução. De Deus vem o novo louvor, vem a nova adoração, vem a nova glória. A glória do Senhor enche. Interessante, a terra está cheia da sua glória. as bases do limiar se moverem, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, estou perdido. Veja, ele começa a ver a graça desde a vitória de Cristo, da vitória de Deus, da vitória do trono, da vitória que vem, da vitória que domina. No meio deste mundo que ele está falando agora há pouco aqui, só a tragédia. Chega ao ponto de dizer: o povo está pior do que o boi que não conhece, que conhece o seu dono e o povo não conhece mais quem manda nele. Né? O povo de Deus, está falando do povo de Deus. E é interessante, ele tem uma visão, mas aqui mostra já um caminho para nós. É preciso haver arrependimento. Quando a gente tem o contato com esta glória de Deus, ai de mim, estou perdido. E ele confessa o seu pecado. Então, dos querubins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar. Versículo 6. Como a tenaz, com a brasa tocou a minha boca. Versículo 7. E disse: eis que ele tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus está me transformando. Então, é diante do trono que Deus nos muda. Diante do trono é que Deus nos transforma. Diante do trono que eu sou mudado para ser quem eu devo ser. Deu para entender? Isso é muito lindo, gente. Isso é graça de Deus. Tem um filósofo muito interessante no mundo da filosofia, que é pouco conhecido no Brasil. Chama-se Luiz Lavelli. Saiu um livro dele em português, chama-se O Erro de Narciso. Quem já leu o mundo aí da academia sabe quem é Narciso. Narciso está lá na mitologia grega, ele se apaixonou por ele mesmo. Ele olhou, ele viu a imagem dele na água, se achou tão lindo e ficou apaixonado por ele. Essa é a mitologia grega. Né? Esse filósofo, ele diz o seguinte, ele escreve O Erro de Narciso. Ele diz que o erro de Narciso foi ter se apaixonado pela imagem que ele pensou que ele viu dele mesmo. Ele se apaixonou por uma imagem distorcida, porque o que ele viu não é ele, é a imagem dele, que já estava distorcida. Esse é o erro de Narciso. Ele diz que esse é o erro de Caim. Caim, ele foi adorar a Deus, mas ele estava adorando não a Deus, ele estava olhando para ele mesmo. Por isso que Deus pergunta para ele. E ele pergunta: porventura sou eu cuidador do meu irmão? Quer dizer, ele estava olhando só para ele. Essa religião, ó, eu estando bem com Deus, o resto que se lasque. Essa religião de Caim é o erro de Narciso. Então tem gente que começa a adorar a sua adoração, começa a adorar a sua experiência, começa a adorar a sua doutrina, começa a adorar a sua teologia. Tem gente que adora a sua unção. Eu vejo de vez em quando aí no Facebook umas coisas horríveis. O cara fala, ele adora tanto a unção dele que é um negócio. Ele faz o povo adorar a unção dele. Isso é o erro de Narciso. Tem um filósofo falar isso, né? Cuidado para você não adorar a imagem de você mesmo e a sua experiência. Sabe o que esse filósofo diz? Você só consegue ver verdadeiramente você mesmo quando você vai para Deus. Jesus Cristo é a verdadeira imagem de você mesmo. Quando você encontra Cristo, você encontra você mesmo. Só em Cristo eu tenho a ideia verdadeira de quem eu sou e quem eu posso ser. Fora de Cristo, você vive o erro de Narciso. Essa auto-idolatria. Inclusive uma idolatria espiritual, que é chamado de narcisismo espiritual. Carbart chamava isso de narcisismo espiritual, você adorar a sua própria espiritualidade. Esse é o erro de Caim. Abel adora Deus com o cordeiro. Já é uma imagem para nós profundamente. Sem Cristo, você não tem a verdadeira adoração. Sem Cristo, você não tem uma verdadeira imagem de você mesmo. Sem Cristo, você não tem um mais excelente. Só Cristo pode mostrar a você quem você deve ser. Por isso que quando Isaías tem uma visão de Deus, ele se transforma. E quando ele se transforma, Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto. A prontidão nasce de uma verdadeira adoração, da graça de Deus que vem ao encontro. Veja, o mundo está essa loucura sem sentido. Os reis estão destruindo. Manassés está destruindo tudo. Espere um pouco. Mas Deus está no trono. Eu me comprometo com esse Deus. Ele não olha as circunstâncias. Ele só diz assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu vi Deus. Eu encontrei com Deus. Eu encontrei a graça de Deus. E Deus diz assim, quem enviarei? Eu disse, eis-me aqui. Envia-me a mim, eu estou pronto. Se comprometeu. E a história de Isaías vai ser essa história de um caminhar profético, de uma certeza de um chamado. E o chamado vem do trono. Eu quero dizer uma coisa para você. O chamado de Deus para a sua vida vem do trono. Não depende das circunstâncias, vem do trono. Só que a resposta vem de você. A transformação vem dentro de você. A mudança vem dentro de você. E aí este homem começa a profetizar. E ele começa a falar de coisas surpreendentes. No capítulo 9, você vê este profeta falando de Jesus. Olha só no versículo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Nos primeiros tempos, tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Ele começa a profetizar a bênção de Deus para as nações. A linguagem de Isaías é uma palavra profética inclusiva e coloca a gente junto, olha. O povo que andava em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegre-se diante de ti, como se alegra na ceifa e como exulto quando repartem o despojo. Versículo 9, aliás, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele está falando do Messias que vem, do Cristo que vem, e ele reinará. O governo está sobre os seus ombros, ele tem autoridade, ele tem domínio. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo. Olha o que o texto diz, aumente o seu governo, aumente o seu governo, aumente o seu governo, aumente o seu governo, e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aumente o seu governo. Eu não posso passar por esse texto sem dizer algo. Eu estava em Jerusalém, num congresso profético. E eles convidaram um pregador para falar lá. Esse pregador era um ex-artista da Broadway de Nova York, judeu. Ele abandonou toda a sua riqueza e todo o seu trabalho e foi viver em Israel, nas montanhas de Sião. Ele criou lá um centro de adoração, louvor e oração que vai estar adorando e louvando a Deus até a volta de Cristo. Este homem, ele, quando subiu ao púlpito para falar, ele disse, faz 6 anos que eu estou estudando esse texto de Isaías e me convidaram para falar e dizer, você podia falar sobre tal texto? Como ele sabia o que estava estudando há 6 anos? Ele abriu a Bíblia em hebraico e disse, eu vou fazer a minha própria tradução. E aquele homem falou coisas inusitadas nesse texto e eu fiquei ali parado. Ele terminou, eu fiquei mais 20 minutos sentado e disse, sabe, seria bom se eu não ouvisse mais nada nos próximos 6 meses para não estragar o que eu acabei de ouvir aqui. Este homem estava dizendo que o governo está sobre os seus ombros e que aumente o seu governo. Ele disse, o governo dele, muitas vezes a gente quer que ele domine Israel, que domine os planetas, que domine o mundo, isso vai acontecer, mas há um governo dele que precisa começar dentro da sua vida. Ele já botou um trono no seu espírito, mas há territórios dentro de você que não aumentou o governo. A salvação de Cristo é uma salvação que deve dominar todas as suas áreas da sua vida. Há territórios em você que ele não fincou ainda a sua bandeira. A gente começou a falar isso, foi tremendo. Porque quando o governo vem, ele domina o lugar, ele bota a bandeira. Onde não há bandeira na sua vida? Suas emoções ainda estão dominadas por medo? Falta o governo de Cristo. Sua imaginação ainda é dominada por lascívia, falta o governo de Cristo. Seu cérebro, seus pensamentos. Tanta gente com pensamentos negativos está na igreja. Ele não consegue pensar na categoria do reino, porque os seus pensamentos não são dominados pelo governo de Cristo. Aumente o seu governo nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus neurônios. Aumente o seu governo no seu corpo físico, com a saúde de Cristo. Aumente o seu governo na sua família, nos seus filhos. Aumente o seu governo na sua cidade, na sua igreja, no seu país. Mas você quer que mude o governo, mas você não deixa o governo dele mudar você. Que autoridade você tem de falar que tem que mudar o Brasil se você mesmo não tem um governo de Cristo? Se há territórios em você que você não permite que ele, ou você não entrega chaves da sua própria vida. Por isso que não tem paz. Para que aumente o seu governo e venha paz. E ele disse algo que nunca vou me esquecer, ele disse, se há alguma área na sua vida que você não tem paz, é porque ele não está reinando. Porque onde ele reina? A paz. Isso é salvação. Então, gente, quando você começa a ler isto, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fará isto, graça. É a graça que faz isso, não é eu que faço. Eu apenas me posiciono e dizer, eu vi a tua palavra, eu quero essa palavra na minha vida, mas esse eu quero é Deus mesmo que faz eu querer. Porque ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Eu quero porque Deus quer. É muito importante você saber isso. Não é você que encontrou Deus, é Deus que encontrou você. Não é você que chamou por Deus, é Deus que chamou você. Não é você que está inquieto por Deus, é que Deus é que está inquietando você. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza absoluta para os filhos de Deus agora. Vivemos em momentos escatológicos, vivemos em momentos muito perigosos. Mas vivemos também no momento de um grande derramar de Deus. E se você está sendo inquieto, parabéns. Isso mostra que Deus está chamando você para Ele. O que eu fico com pena é com quem está bem gelado, frio, sem inquietação nenhuma. Possivelmente não faz parte dos eleitos de Deus. Deus está inquietando quem são dele, os que são dele. Chamando você para uma vida nova. Para um novo compromisso, para uma nova prontidão. E quem é chamado assim, entende o que eu estou falando aqui agora. E há momentos que você fica perturbado quando vê que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Há uma inquietação do Espírito Santo. Por isso eu leio esse texto com muito amor e com muita paixão. Nós temos que aprender a viver respirando a verdade de Deus, as palavras de Deus. Eu vejo isto nesse profeta. Ele está nos chamando a viver, gente, esta realidade. Veja, eu estou falando para vocês de Isaías, mas se Isaías, eu estava lendo aqui um texto do Rei Stedman, ele faz uma colocação que é demais. Eu falo, gente, como isso é bonito, olha e diz. Você vai encontrar dois temas em Isaías. E você vai encontrar dois temas em Apocalipse. Sabe qual é o tema? O trono e o cordeiro. Isaías trabalha um trono, no capítulo 6, e um cordeiro, no capítulo 53. O cordeiro e o trono estão unidos em Apocalipse. Por quê? Porque eis que vejo o trono de Deus. E no meio do trono, capítulo 5, versículo 6, vi quatro seres viventes e eu vi um cordeiro. Há um cordeiro e um trono no Apocalipse. Isaías fala do trono e do cordeiro também, né? Veja que relação surpreendente. Deixa eu pular um pouquinho, por causa do tempo, porque senão não dá para a gente concluir tudo. No capítulo 53 de Isaías, o capítulo 53 de Isaías fala do tema da salvação, mas do 55 também. No 53, você vê no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos como feridos de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos, veja o primeiro, todos, andávamos desgarrados, vivíamos nesse todo, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Há um todo em que todos estão se desviando pelos seus caminhos. Essa é a triste realidade do mundo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Então, Deus nos colocou em Cristo. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transição do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, até José Arimateia estava aqui dentro do texto. É, com rico esteve na sua morte. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele está morrendo e ele vai prolongar os seus dias e verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Do que está falando aqui? Está falando da vida da igreja? Nós somos o prolongar de uma vida do projeto da graça de Deus para manifestar a vida de Cristo. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. E verá o penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. E verá o resultado do que ele fez, e ficará satisfeito. Quero terminar com isto. Eu e você precisamos ter uma vida em Cristo, uma vida em Deus, que seja o resultado do que Cristo fez por você e por nós naquela cruz. Ele precisa olhar para nós, e para mim e para você, e ver o fruto do seu penoso trabalho naquela cruz, e ficar satisfeito. Por isso que eu digo a você escatologicamente, quando você estiver no céu, o Senhor Jesus olha para você e dizer: estou satisfeito com o fruto do meu precioso trabalho. E quando você vir o que significou o que Cristo fez por você, você vai dar um júbilo de alegria infinito e eterno. Este será o sorriso de Deus por toda a eternidade. Estou satisfeito com o penoso trabalho de Cristo naquela cruz. Por isso a minha vida e a sua não pode, gente, viver uma vida medíocre. Você não pode viver uma vida merequexé de crente. Custou alto demais. Para que a nossa vida seja de compromisso radical por causa de Cristo. Por isso que Isaías entendeu e disse: eis-me aqui, conta comigo. Eu e você precisamos disso, gente. Não há aposentadoria no reino de Deus. Não há. Estou pronto. E falando da graça, capítulo 55. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comer. Como comprar? Se eu não tenho dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Por que sem dinheiro e sem preço? Porque ele pagou tudo. Vinho e leite. Vinho e leite significa abundância. Vinho e leite. Vinho e leite. E versículo 12 para terminar. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. O reino de Deus é o reino de alegria, viu? Em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por que baterão palmas? Porque a natureza se integra com a salvação de Deus em nós. Você vai passar ali, a hora que você for embora, a árvore vai olhar para você e vai aplaudir. As árvores aplaudem você quando você vem para a escola dominical para falar de Cristo. Deu para entender? As árvores baterão palmas diante de vós. Por causa da alegria de Cristo. Sabe por quê? Porque toda a natureza está esperando a revelação dos filhos de Deus. A natureza e a criação espera por nós. Esse é o sentido escatológico de Isaías. Amém? Que riqueza imensa temos aqui. Vale a pena mergulhar na palavra de Deus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Amém.